Fala pessoal, começando o episódio de número 51 do Eixo Que O Pariu. Cufo já vai dizer o que é 51, acho que é o episódio da cachaça, né? A nossa cachaça que é falar sobre futebol, trazer o contexto, né? De tudo que envolve o futebol, não só a bola rolando em si. A gente tem feito programas aí tentando abordar muita coisa além da bola, porque é importante, a gente, tudo acaba no campo, não começa lá. E o Eixo Que Pariu, você que já está acostumado a ouvir, nos 50 episódios anteriores, acompanhando a gente, sabendo como a gente trata aqui o futebol. E nesse episódio de número 51, claro que a gente vai falar sobre os assuntos mais quentes do futebol brasileiro que afetam os clubes fora do eixo. E a gente vai tentar tratar da melhor maneira possível aqui, do jeito que você já está acostumado a ver e ouvir esses assuntos. Um abraço para os meus amigos. A gente está tão ligado, né? Interligados, né? Eu, Léo Gomide e Gustavo Fogaça. A gente forma um triângulo aí entre Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste, que a gente conversa tanto fora, né? Entre um episódio e outro, a gente conversa bastante. E eu lembro que antes da pandemia e no início da pandemia, a gente trocava muita ideia sobre tática do jogo, sobre os números do jogo, sobre movimentação de jogadores em campo, sobre filosofia de treinadores. A gente trocava muitos links sobre isso, não só do futebol brasileiro, mas futebol internacional. E eu tenho percebido, meus amigos, que de uns meses para cá a gente tem trocado muito mais sobre o que está acontecendo no Brasil, sobre como os nossos governantes têm se movimentado, sobre como a população tem se comportado na pandemia. E de vez em quando a gente fala sobre um jogo e outro. Não é isso, Léo? Você está sentindo dessa forma também? A gente tem deixado o futebol de lado por conta do que tem acontecido no país. E isso é bem sintomático do que o Brasil vive. Claro que a gente vai falar muito sobre futebol aqui, mas você tem percebido que a gente tem falado menos sobre o esporte?
Grande Elton, um abraço também ao Gufo, quem nos ouve aqui no Eixo Que Pariu, episódio 51. Eu acredito ser inevitável, né, Elton? Infelizmente, né? Gostaria que estivéssemos já com um cenário melhor, né? Porque parece que estamos andando em círculos, né? E esse círculo, né? Essa circunferência, o raio dela vai ficando cada vez menor. E parece que a resolução do problema, em alguns momentos, parece estar mais distante, né? Algumas semanas estamos mais otimistas, outras mais pessimistas, né? Eu, pelo menos, tive um alento, né, na última sexta-feira. Meu pai foi vacinado no interior de São Paulo, onde reside atualmente. Tomou a primeira dose da vacina, né? Em abril vai tomar a segunda. A idade que minha mãe será contemplada também se aproxima. Isso aí dá um alento para a gente, né? Não que a pandemia esteja somente atingindo idades críticas, né? Ou idades acima de 60, 65 anos, né? Um estudo aí divulgado pela Fiocruz relata que a pandemia está cada vez mais, entre aspas, jovem, né? Aumentou 525% entre pessoas de 30 e 39 anos, enfim. Acho que todo esse cenário vai deixando a gente meio que camaleão com relação aos sentimentos, e eu acho que o jogo em si ele está em segundo plano, né? Eu acho que o comportamento sócio o comportamento social das pessoas que fazem o futebol e nós que estamos inseridos dentro, né, dessa indústria, né, eu acho que acaba sendo mais retratado.
Meu amigo Gustavo Fogaça, você que está perto do olho do furacão, ele está ali pertinho, graças a Deus fora dele, mas está perto. A gente tem percebido bastante isso, né, Gufo, de falarmos também sobre futebol, né, porque antes era o assunto principal. Hoje é também, né?
Pois é, Elton, um abraço para você, Peço a sua bênção, meu presidente, para a gente fazer mais um baita eixo que o pariu. Ao meu querido Léo Gomide, que eu ainda vou sentar num barzinho com o Léo e a gente vai falar muita besteira juntos, tomando uma, e vamos ligar para o Elton. Elton, vem para cá, e o Elton vai pegar o avião e um dia a gente vai estar completamente bêbados e fazer um eixo que o pariu, seja num bar em Belo Horizonte, na beira da praia em Salvador, ou aqui no Cerradão mesmo, vendo a sucuri passar, né, Léo? Que o Léo não gosta muito das cobras que a gente tem por aqui. Mas eu estou mais convivendo com a natureza aqui, né? É um privilégio estar aqui, poder não ficar tão preso na cidade como a maioria das pessoas, tendo que passar por toques de recolher ou lockdowns e ter que ficar preso em situações de cimento. Aqui eu tenho o privilégio de estar no meio do campo, de ter natureza, e isso alivia um pouco, mas a gente não consegue escapar da realidade, né, Elton? E quando ela fica o tempo inteiro martelando e a gente bota a cabeça para funcionar e a gente começa a enxergar as coisas do jeito que elas estão sendo feitas, não tem como não se rebelar e não ficar totalmente indignado, né? Eu estou cansado aqui de... até peço desculpas aos nossos ouvintes, que todo episódio eu termino tendo um chilique de raiva, porque, cara, assim, é impossível, né? O que a gente está observando no Brasil, cada dia eu fico pasmo, assim, nossa, como a nossa sociedade é egoísta, né? Como nós somos mimados, assim, a gente quer que tudo seja do nosso jeito, todas as classes se acham mais importantes, todos os setores da produtividade se acham mais importantes uns que os outros. Não há nenhuma liderança que pense por todo mundo. A gente foi o único país no mundo que tomou esse assunto da pandemia como algo partidário entre A e B, porque em outros lugares onde houve discussão sobre a vacina, não foi absorvido por partidos e visão de partidos. Era sempre uma discussão entre ciência e anticiência, e terminou sempre cedendo para o lado da ciência. E nos lugares, obviamente, onde há ditaduras, não há debate, né? Então, tudo bem, na ditadura manda quem está mandando, é isso aí. Mas dentro dos países democráticos, nós somos os únicos que partidarizamos tudo, e aqui tudo é partidarizado, e tudo é feito a partir disso, e a gente pensa, caramba, onde vamos parar, entendeu? A situação realmente é trágica, é caótica, não tem como a gente não falar disso, e o futebol, a gente sempre diz, não é uma ilha, e o Eixo que Pariu está aqui também para a gente nadar ao redor dessa ilha e entender um pouco mais o que está acontecendo nela.
Vocês ouviram aí que Gufo disse que está no meio do campo? Por isso que ele é o nosso Johan Cruyff, né? Ele está no meio do campo, um meio campista talentoso.
Pô, aí eu choro, Elton. Meu maior ídolo.
Por isso que eu citei ele, né? Uma das grandes referências, né, de treinadores no futebol mundial em todos os tempos. E é sobre treinadores, né?
Se me permite, Elton, antes de você introduzir, eu quero fazer uma lembrança aqui. Talvez as pessoas não saibam, mas a maioria dos que me conhece sabe, eu morei bastante tempo em Barcelona, né? E justo eu cheguei em Barcelona um ano antes do Cruyff chegar para dirigir o Dream Team. E eu me lembro que quando ele chegou, houve assim uma grande... contrariedade na imprensa. As pessoas não queriam que ele fosse treinador, as pessoas não acreditavam nele como treinador. Ele teve que, primeiro, mesmo sendo ídolo como ele tinha sido como jogador, as pessoas em Barcelona, principalmente a imprensa, era contra, né, a vinda dele. Enfim, as coisas deram certo, né, ele ganhou tudo, revolucionou o futebol com aquele Barcelona. E eu tive um momento, assim, teve uma vez que um domingo que eu fui almoçar num restaurante lá em Barcelona com a minha família, com a minha mãe, o marido dela e minha irmã, e quando nós chegamos nesse restaurante, estava lá toda a equipe do Barcelona almoçando. Eles haviam jogado no sábado e estavam juntos para almoçar ali, não sei por quê, por qual razão. E haviam dois caras, assim, que na hora que eu entrei, eu criança, né, totalmente apaixonado por aquele clube, por aqueles jogadores, conhecia todos, absolutamente todos. Sabe quando criança, quando vê o ídolo, ela fica que ela não consegue sair do lugar, né? Fica completamente hipnotizada e precisa que venha um adulto e empurre, porque você fica naquela mistura de medo, excitação, alegria, é uma coisa que não tem muita explicação. E logo de entrada eu vi dois caras conversando, que eram o Cruyff e o Romário, né? Eu não sabia para quem ir, para quem falar, se eu falava com o Cruyff ou se eu falava com o Romário. E os dois foram extremamente simpáticos comigo, se dispuseram a me pegar no colo, a brincar com a família e tudo, e naquele momento, assim, eu não entendi direito o que estava acontecendo, Só sabia que eu estava ali perto de ídolos, mas eu não tinha dimensão, obviamente, do que era o Cruyff para o futebol mundial, não tinha dimensão do que seria o Romário para o futebol mundial, para o futebol brasileiro, né? Ele tinha acabado de fazer uma belíssima Olimpíadas, as Olimpíadas de 88, que o Brasil terminou perdendo a final para a União Soviética, e era, sem dúvidas, o grande talento daquele time. Havia outros grandes jogadores, mas ele era a referência, né? E os dois foram extremamente simpáticos comigo, e é uma lembrança que pode parecer nada para ninguém, mas para uma criança, né? Quando você encontra os seus ídolos, do seu time do coração, bate muito mais forte e aquilo fica marcado para sempre, e você se sente um iluminado. Assim, pô, os caras me deram bola, os caras me enxergaram. Então, agora que a gente está vivendo aí o 5º aniversário da morte do Del Flaco, do Johan Cruyff, pô, fiquei feliz pra caramba que o meu querido amigo, meu presidente Elton Serra, me chama de Cruyff aqui dessa conversa. Eu já nem vou, posso já desligar e ir embora, Elton? Já tô
nada
feliz,
disso.
Já tô realizado.
Porém, imagino que você tenha interrompido um pedido de Romário ao Cruyff para poder vir pro Brasil passar o fim de semana. Você acabou interrompendo uma conversa importante pro Romário. Imagino eu, certamente.
Pode crer.
Mas falando em técnico, a gente está falando de uma referência, de um cara que transformou a maneira de se pensar o futebol à beira do gramado e, consequentemente, dentro de campo, né? Desde que era atleta e levou isso para a beira do gramado. Faz muita falta o Cruyff, mas a gente vai descer um pouquinho, né, o patamar para falarmos sobre esse assunto que tomou conta do futebol brasileiro, tão escasso de discussões mais aprofundadas, e nos trouxe mais uma novidade, né? Na semana passada, para quem está ouvindo aí o episódio 51, na semana em que ele saiu, a CBF anunciou que, a partir desse Brasileirão, né, de 2021, haverá um limite para troca de treinadores dentro da competição. Ou seja, cada time só vai poder demitir um treinador. E cada treinador só vai poder pedir demissão e assumir outro time apenas uma vez. Então, tem alguns pormenores, né? Por exemplo, caso uma equipe demita o técnico pela segunda vez, ela só vai poder efetivar no cargo um outro profissional que já seja funcionário do clube e que seja funcionário do clube no mínimo por 6 meses. Esteja 6 meses na casa. Né? Um técnico do sub-20, um auxiliar fixo, né? O técnico da equipe de transição. Partiu do Rogério Caboclo, né, o presidente da CBF, e aí na Série A tivemos 11 clubes a favor e 9 clubes contra essa medida. Na Série B tivemos 18 clubes a favor e 2 clubes contra. Isso vai valer para as 3 séries, né? Acho que as 4, na verdade, né? As 4 séries do Campeonato Brasileiro, onde essa medida vai valer. Ou seja, no mínimo ou no máximo, teremos 40 treinadores, não vai passar disso, 40 treinadores no futebol brasileiro. O recorde é de 41 trocas no Campeonato Brasileiro de 2003, o primeiro campeonato na era dos pontos corridos. 41 trocas. O campeonato de 2020 teve 27 trocas. Eu acho que muito também influenciada pela pandemia. Léo Gomide, meu querido, o que é que você achou dessa medida? Eu acrescento a tudo isso que eu falei, algumas informações, que dos clubes que foram contra, não vou nem colocar a favor, temos o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, o Bahia, o Ceará, o Cuiabá, o Grêmio, o Fortaleza e o Juventude. Dos 9 que foram contra, 8 são fora do eixo. Apenas o Flamengo foi contra a limitação e é um clube que está no eixo. Isso indica alguma coisa também, Léo, para você?
Welton, vamos lá. Nós recebemos aqui no ano passado o Matheus Galdino, né, o professor brasileiro que milita na Universidade de Bielefeld, na Alemanha. Ele fez aquele estudo com muita propriedade e nos contou aqui detalhes sobre, né? Para quem tiver curiosidade, na Universidade do Futebol tem uma série de artigos escritos pelo Matheus Galdino retratando e falando sobre o estudo, né, do Campeonato Brasileiro ser o recordista de trocas entre as principais ligas no mundo. a cada temporada. E me recordo que, se não foi a última, foi a penúltima pergunta que eu fiz a ele quando o entrevistamos aqui, sobre essa limitação que a CBF havia proposto, né, na temporada do ano passado e que acabou não tendo êxito e que agora passa a ser uma regra no Brasileirão de 2021. Não lembro a resposta por completo, mas eu tenho a opinião de que essa regra ela não deve partir da CBF. Não sei se mais tarde a gente vai falar um pouco da questão do vídeo que vazou, né? E publicado pelo Vene Casagrande, jornalista carioca do jornal O Dia.
Tá na pauta.
E, assim, eu acredito que o produto em que os clubes são os principais protagonistas e não a confederação, esse tipo de medida ela deveria ser estudada entre os próprios clubes. Ah, mas como isso aconteceria? Bom, não acontece porque os clubes brasileiros eles enxergam apenas um umbigo e os próprios artistas do espetáculo, que são os clubes, eles não conseguem se organizar em prol da criação de uma liga, de um conselho, seja qual for lá a nomenclatura, e dite as regras de um campeonato, e dite as regras do calendário brasileiro, que se oponha a jogarem em datas FIFA, que paguem salários milionários para jogadores que em jogos importantes ficam fora porque ou estão viajando ou estão recém-retornando ao país porque estavam servindo as próprias seleções. Ou seja, os próprios clubes não se organizam para usufruir daquilo que eles gastam, que eles investem. Constroem maravilhosos e estruturados CTs. Os clubes brasileiros têm CTs realmente a se equipararem com CTs de clubes europeus, né? São poucos os clubes brasileiros hoje que não têm realmente um CT que é otimamente estruturado, ou seja, eles investem, gastam, alguns gastam muito mal, isso é claro, mas o que é o mais importante é saber quantas vezes jogam, com quem jogam, onde jogam. Eles não são capazes de organizar. Então, eles ficam aceitando regras ou sendo imposto a regras da Confederação Brasileira de Futebol, que tem, sim, alguns méritos também. Mas ficam à mercê dela. Isso é um problema estrutural político que nós vamos entrar mais adiante, que envolve também as federações de futebol. Mas enquanto não tiver a quebra dessa corrente, né, essa alforria aí dos clubes brasileiros, vai impor a regra, ela é praticamente aceita por 50%, foi, vamos dizer assim, a votação, a grosso modo, 50% quer e 50% não quer, e os 50% que não querem, se eles burlarem a regra, me corrijam aí se eu estiver errado, já foi dito qual é a punição para o clube que infringir a regra?
Não.
Porque ela não está... ela vai entrar no regime brasileiro de competições? Ela vai estar lá?
A princípio, Léo.
Hã?
A princípio, todos os técnicos hoje eles precisam ser registrados no BID, né? Eles precisam aparecer no BID para poder ter condições de ficar...
Você pode contratar um técnico e ele ficar na tribuna e ter um auxiliar lá na área técnica. Você tem alguma dúvida que algum clube brasileiro seria capaz de fazer isso?
Dúvida nenhuma. Assim como demitir o técnico às vésperas de um campeonato, por exemplo. Para não ter a contagem, né?
Então, assim, futuramente aí, antes do início do Campeonato Brasileiro, pode ser que seja o clube que burlar a regra e tal. Como que uma confederação pode ser responsável em limitar quem um clube vai contratar? Na minha cabeça isso não entra. Para mim isso aí é uma tremenda cortina de fumaça para falar que os clubes brasileiros estão pensando na qualidade do jogo, que o trabalho a longo prazo ele é mais frutífero e produtivo porque há demonstrações de que um trabalho a longo prazo, realmente o técnico tem a seguridade de ter um processo com início, meio e fim. Será que os técnicos, somente por causa disso, vão se sentir mais seguros? Quem avalia o trabalho do técnico, porque agora existe uma regra, opa, vai ter um estalo no cognitivo da pessoa, ela vai passar a ir atrás de conhecimento para, por exemplo, o dirigente político, ele resolve, ah, hoje eu não vou lá na minha empresa, não, tô de saco cheio, vou assistir o treino lá do meu time hoje. Ele tem acesso, ele é dirigente político, aí ele vai lá. Senta na arquibancada, num lugar bem que dá para enxergar o campo, aí o técnico começa uma atividade lá. Muitos não entendem o que se passa. Se é um treino de aspecto ofensivo, de aspecto defensivo, se não está treinando nenhum dos dois, se é apenas uma atividade de ativação muscular para os jogadores que... Enfim, ele não entende. Eles vão procurar entender mais? Vão procurar entender mais de como é um processo de início, meio e fim? Então, para mim, é uma cortina de fumaça e eu repito. Os artistas do espetáculo estão sendo limitados por quem não deveria limitar. São eles que deveriam colocar as regras, impor como querem fazer, mas eles não têm capacidade para tal. Né?
O Golfo, o Léo subiu o sarrafo da discussão aqui e trouxe algumas questões realmente muito interessantes e pertinentes. Né? E assim, a gente extrapola também nosso limite de confiança nos dirigentes brasileiros, né? Aliás, nossa desconfiança é muito maior do que a confiança, né? Então dá para acreditar que isso é possível, de chegar um técnico, o técnico simplesmente treinar a equipe durante a semana e ficar numa tribuna com seu auxiliar, o auxiliar fixo, né? Já que numa segunda mudança tem que ser um funcionário do clube. Mas eu vou insistir, porque eu vou liberar o Léo dessa, viu, Léo? Mas a gente tem que, para mim, a gente tem que tocar nesse assunto, porque já vou pros clubes que foram a favor, né? O Atlético foi a favor, começou e terminou com o mesmo treinador, pelo menos o Campeonato Brasileiro, né? Teve dois na temporada, mas começou o Campeonato Brasileiro. O América Mineiro foi a favor também e começou e terminou a Série B com o mesmo treinador. A Chapecoense, mesma situação. O Internacional teve uma mudança, e aí uma mudança muito discutida por nós aqui, a saída do Coudet e a entrada do Abel, mas aí é uma circunstância bem, bem peculiar. E o Sport, que começou com o Daniel Paulista e ali fez uma mudança com o Jair Ventura, e mesmo na situação mais complicada, né, da equipe no campeonato, manteve o Jair, inclusive manteve para a temporada seguinte, acreditando no trabalho dele. É muito menos clubes, né, que apostam nessa mudança, né, com relação aos critérios de contratação de técnicos. E aí, como a maioria venceu para a mudança, né, quem foi contra, dessa turma do contra, a maioria dos clubes fora do eixo, só o Flamengo que votou aí a favor, ou que foi contra, né, na verdade, a essa nova cláusula do Campeonato Brasileiro. Isso para você determina alguma coisa? E os clubes fora do eixo ainda são muito frágeis em manter os seus treinadores? Ainda são muito reticentes na mudança? Ou a não concordar com a CBF tem outras questões além dessas que a gente citou aqui?
Olha, Elton, eu não duvido nada, assim como o Léo falou, de que a gente vai ter todo tipo de burla sobre lei, sobre regulamento. Eu já quero retomar sobre isso, mas especificamente sobre a sua pergunta, veja bem, vamos lá, Paraná, tá? O Atlético Paranaense teve em 2020 Dorival Júnior, Eduardo Barros, Paulo Atuori, 3. O Coxa teve Barroca, aí o Mozart de interino, Jorginho, aí o Pachequinho de interino, Rodrigo Santana, voltou o Pachequinho de interino, Júlio Sérgio de interino e o Gustavo Mourinho. Foram 3, 4, 5, 6, 7, 8 trocas de treinadores. O Paraná teve o Alan Al, depois Rogério Micali, depois Vitor Uguanes de interino, ficou um dia como técnico interino, o Gilmar Dalpozo, o Márcio Coelho e terminou o ano com o Maurílio Silva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vamos lá. O Santa Cruz foi talvez o time, junto com o Grêmio, que teve menos troca de treinadores no ano, porque teve o Itamar Schuri e depois o Martelotti, só dois. Mas você pegar o Galo, começou o ano com o Dudamel. O James Freitas assumiu como interino, depois o São Paulo terminou o ano, três treinadores. O Cruzeiro teve o Adilson Batista, Ederson Moreira, Ney Franco, aí o Célio Lúcio de interino, o Filipão, o Célio Lúcio de novo e terminou o ano com o Felipe Conceição. Então, 3, 4, 5, 6, 7 treinadores, 7 trocas. E por aí vai, né? Você falar do Vitória aí, você deve lembrar todas as trocas do Vitória, do Bahia, que também trocaram bastante. No geral, os times que nós cobrimos, que nós falamos bastante, trocaram muito de treinadores no ano passado, né? O Inter também acho que foi um dos que trocou menos, né? Porque o Inter só teve o Coudet e o Abel Braga. Então, Grêmio Internacional e o Santa Cruz foram os três times fora do eixo, aí, que é dos principais que a gente cobra, que trocaram menos. Mas, no geral, é assim como você diz. Há uma pressão muito grande por um resultado imediato, há uma pressão muito grande por não deixar o controle na mão do dirigente, e aí é onde é que eu queria ir, tá? Eu quero, se vocês me permitem, fazer um parênteses aqui para a gente fazer uma leitura mais sociológica do nosso país, do nosso comportamento com as coisas e como é que isso reflete no futebol. Nós somos um país, gente, que é assim, ele foi forjado desde a sua invasão genocida aqui, que entrou e acabou com inúmeras tribos indígenas e, enfim, desde o começo. Nós tivemos aqui na nossa invasão por Portugal e outros países europeus uma separação muito grande entre o que era a elite dominante, o poder, e o resto da população. E essa separação que existe até hoje, com diferentes formas e versões, sempre foi através de muita opressão, opressão econômica, de violência, violência econômica também, de deixar de fora do conhecimento e das ferramentas de crescimento de uma vida num mundo capitalista ocidental, essa grande parte da população. Todas as possibilidades onde a gente tivesse uma massa manipulável e que fosse totalmente descartável foi feito nesse país nesses mais de 500 anos que nós temos como nação ocidental. Mas o que acontece? A gente tem essa tradição de contestar as leis, porque nós temos uma mania, que eu não sei de onde é que vem, talvez seja portuguesa, de fazer leis às pencas. O que mais tem nesse país é lei para tudo que é coisa. E a gente sempre pensa assim, em vez de educar as pessoas e criarmos uma cultura de preservação, uma cultura de prevenção, uma cultura de empatia, uma cultura de preservação das coisas, enfim, em vez de criar essa cultura, o que a gente faz? Vamos tacar leis, vamos vir de cima para baixo, vamos oprimir com leis. É claro, nunca se tem como controlar tudo, como fazer que as leis sejam exercidas. Uma vez eu me lembro de ter escutado que o Brasil é um país onde a lei tem que pegar. Veja bem, um país onde a lei tem que pegar, porque se a lei não pega, não, ninguém faz. E nós temos essa tradição de contestar o poder, por causa dessa grande opressão que se viveu o tempo inteiro. A grande massa da população brasileira, ela tem como tradição ser do contra as leis e encontrar formas de burlar essas leis, encontrar uma forma de contornar o famoso jeitinho brasileiro. É por isso que nós somos talvez a sociedade mais corrupta do mundo, porque sempre houve muita opressão, nunca houve uma preocupação em empoderar a população para que ela possa construir as suas próprias formas de ganhar a vida, as suas próprias formas de viver em harmonia. E se tem essa coisa jurídica, que é assim, um volume muito grande de regras, 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 leis, leis, leis. E a gente, por exemplo, quando tem um deputado ou um senador, a gente tenta analisar ele. Tá, mas quantas leis você fez? Cara pálida, não é assim que se mede o trabalho de um legislador. Não é o número de leis que ele fez. Porque lei é o que a gente mais tem aqui. Lei e regulamentação é o que mais tem. A gente não precisa de mais leis. A nossa Constituição, que ela tem coisas muito boas, mas ela tem coisas falhas também, ela é um calhamaço de mais de 500 leis. Veja bem, nos Estados Unidos são 12. E mais os apêndices, mas o que eu quero dizer é assim, a gente tem lei demais nesse país. Por que, que a gente tem lei demais? Porque aí é muito fácil de contorná-las, é muito fácil de criar um jeito de que elas não exerçam. Por isso que o país é caótico, é por isso que a gente vive na corrupção constantemente. Não é porque a gente gosta do crime, é porque a gente gosta de contrariar quem vem de cima para baixo, emplacando um monte de leis do nada. Então, o que, que acontece nessa situação do futebol? Em vez de capacitar os dirigentes, de fazer com que eles trabalhem com o pé no chão, de que eles se responsabilizem pelo fair play financeiro, que eles se responsabilizem pelo clube como instituição, para que esse clube perdure, para que esse clube seja sustentável, para que ele consiga se conectar com a sua comunidade, com o seu torcedor, e que ele seja um clube viável dentro da economia quebrada do país. O que, que a gente faz? Não, vamos tacar mais leis, vamos tacar mais regulamentação. Para quê? Para que lá na frente alguém quebre, obviamente, porque alguém vai burlar, porque o esperto no Brasil, ele sempre se dá bem. Ah, olha só o jeitinho que o cara deu aqui de fazer um negócio que a lei não percebeu. E aí chama advogado, advogado ganha dinheiro, é uma indústria. É uma indústria que gera corrupção, que gera violência, que gera opressão e evita o desenvolvimento, evita a cultura. Isso não tem como a gente tirar o futebol disso, dessa cultura que nós mesmos criamos. Então, quando a CBF, dentro de uma posição supostamente positiva, e é claro que ela é positiva, porque nós aqui no Eixo Que Pariu já fizemos vários episódios falando sobre isso, né? Sobre como essa troca constante de treinadores ela é abominável para o nosso futebol. Então, claro, uma regulamentação que permita que os técnicos tenham mais tempo para fazer o seu trabalho, a gente saúda e diz, pô, aleluia, parabéns, aplausos. Mas é óbvio que isso não foi feito a benefício do futebol. Isso foi feito porque, primeiro, alivia a responsabilidade dos dirigentes, que não precisam se comprar essa cultura da coisa bem feita, da boa gestão. Agora tem a lei que me protege, então eu vou cumprir essa lei. Se eu não quiser cumprir, eu vou dar um jeito de burlar essa lei, porque afinal eu sou brasileiro. Então faz parte da aceitação, eu vou chegar lá na imprensa, vou falar um blá 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 qualquer e as pessoas vão aceitar aquilo ali, porque eu estou fazendo algo, talvez até eu contrate um advogado, o advogado vai me mostrar as brechas que eu possa fazer isso, eu não vou ter que ser punido, e se eu for julgado punido, eu também vou ter bastante dinheiro para empurrar isso com a barriga até que as pessoas esqueçam que isso existe. Então essa indústria que eu citei antes, dessa nossa cultura falha de corrupção e de sistema imunológico errado contra as coisas, que nós achamos que está certo e está completamente errado, e isso é outra coisa que me preocupa também, mas enfim, esse é outro assunto para outro dia, faz com que, primeiro, os nossos treinadores que estão cada vez mais capacitados, cada vez mais exigentes com eles mesmos, entre eles, essa nova geração de treinadores que nós já entrevistamos vários também aqui no Chico Pariu, sugiro aos amigos que não escutaram ainda as entrevistas com grandes treinadores que nós fizemos aqui, aulas do que é a profissão, de como encarar a profissão, a maioria desses caras, quer dizer, esses caras vão se transformar a maioria no mercado, hoje eles ainda não são, mas eles serão em algum momento, e a geração que vier depois deles virá mais preparada ainda. Então, esses caras vão continuar chegando numa cultura de clube, de gestão, arcaica ainda, porque não há esse mesmo movimento em relação aos dirigentes. Aí a CBF, que nós vamos falar depois também aqui sobre a CBF, que tenta ser a dona de tudo no futebol, do campinho, e trata os clubes como se fossem seus funcionários escravos, né? Onde eles não têm opinião, onde eles não têm nenhum tipo de situação de se posicionar, porque se alguém fizer alguma coisa assim, pode ser excluído, alguém que é seu adversário vai ser chamado para tomar vantagem em cima disso. A gente sabe como funciona. Então, se um time, se o Bahia se posiciona contra, a CBF vai chamar o Vitória, vai dar vantagens ao Vitória e aí vai abusar dessa rivalidade. Porque um ou outro vão aceitar. Então, o que acontece? Nós estamos numa situação favorável à primeira vista, porque todos nós somos a favor de que os treinadores tenham mais tempo para trabalhar, mas a tendência é que isso seja só mais, como o Elton falou, uma cortina de fumaça para que qualquer tipo de coisa aconteça, para que qualquer tipo de sacanagem com os treinadores sigam acontecendo, que os trabalhos não desenvolvam como se prevê, como a questão de integração com categoria de base não aconteça. Agora mesmo está tendo uma discussão no Rio Grande do Sul muito grande em torno da contratação do Rafinha e o afrouxamento do presidente Romildo Bolzan, que havia dito que não ia contratar o Rafinha porque queria dar espaço para o lateral da base, o Wanderson, e terminou vencendo o Renato nessa quebra de braço. Esse tipo de situação, ela prova que assim, os nossos dirigentes ainda não estão no mesmo patamar dos treinadores em relação ao que o futebol moderno exige. E essa regra da CBF, essa regulamentação, ela, se fosse em outro país, ela nem precisaria existir. Essa regra não precisa existir na Inglaterra, na Alemanha, na Itália.
Na Itália existe até, né? É. Na Itália tem essa limitação.
Mas ela veio sem que haja uma pressão de muita troca de treinadores. Ela veio por uma junta do sindicato dos treinadores e uma demanda dos treinadores de proteção da profissão. Daí já é uma situação mais corporativista. E que tem todo o seu direito também, né? Isso aí é incontestável. Todas as profissões têm direito de se proteger dentro da lei. Só que aqui ela vem nessa linha vertical que eu estava falando antes, do quem tem o poder, da elite, descer o martelo de cima para baixo sem entender o contexto daquilo que está fazendo. E como nós somos brasileiros, isso o que vai provocar? Uma grande onda de malandragem, uma grande onda de como nós vamos burlar isso, como nós vamos burlar o STJD se ele for no julgado, como se faz hoje em várias situações, né? Porque nós temos uma penca, uma caralhada de leis que não servem para nada em torno de tudo, de regulamentação, de tudo, e tudo que se faz é o quê? Vamos burlar isso. É por isso que eu não sei, amigo, se eu sou totalmente a favor, apesar de ser a favor. É meio contraditório o que eu digo. Mas eu não entendo se o contexto e o jeito que as coisas foram feitas e quem fez será favorável para o futebol brasileiro. Vamos ver o que o tempo diz.
Vou citar um exemplo aqui de um clube recém-promovido para a Série A, que é o Juventude. Eu ouvi alguns técnicos falarem, ou alguns presidentes falarem, né, na verdade, e alguns técnicos também. Enquanto a gente está gravando aqui, no dia que a gente está gravando esse episódio, eu conversei com o Zé Mário, que é o presidente da Federação Brasileira dos Treinadores. Tive um papo com ele explicando aí a situação e a visão, né, dos treinadores com relação a isso. Que a gente pode discutir numa outra oportunidade, inclusive, até com o próprio treinador, né? E o Juventude votou contra, né, essa medida. O presidente Walter Dalzotto Júnior, né, que é o presidente do Juventude, né, o argumento do Juventude foi que foi quase parecido com o do Bahia. O Guilherme Bellintani também falou isso, que a gente tem que priorizar o fair play financeiro, porque os clubes demitem, contratam e não respeitam o orçamento, gastam milhões para serem campeões e depois fica o rombo. Vai ter, inclusive, aí uma abertura, né, das contas do Atlético, por exemplo, né, para citar o rombo que está no Clube Atlético Mineiro, como aconteceu com o Cruzeiro, que aí foi revelado mais pela imprensa, né, vazou muita coisa. O Atlético está tentando ser mais transparente, mas também está numa situação complicadíssima. E aí o Juventude foi nessa linha, né? Só que aí o presidente, na entrevista Zero Hora até, ao jornal Zero Hora, ele disse que o sensato seria, por exemplo, o clube comprovar que pagou tudo que devia ao técnico que foi demitido, para aí sim contratar outro. Que isso seria mais sensato. E aí é o que Gufo e o próprio Léo falaram. Precisa de lei para isso? Precisa de um regulamento para isso? Olha, você só vai poder contratar outro técnico se você pagar o que você demitiu. Mas isso não é o óbvio? Precisa mesmo que isso haja que isso entre no regulamento do campeonato? Então é aquela coisa de você só servir se você for obrigado. É mais o que parece dentro do futebol brasileiro, né? Olha, eu vou fazendo aqui de qualquer jeito, do meu jeito, aí vem uma lei, opa, a gente vai ter que cumprir isso aqui. Algum clube perdeu pontos por atrasar salário? Vocês lembram que tinha isso, né? Ou tem, não sei, se tiraram. Se o clube atrasar X meses de salário, perde pontos, né? Inclusive, no campeonato de 2019, os clubes que estavam ameaçados de rebaixamento saíram caçando as folhas de pagamento dos clubes ali para saber se podia tirar ponto de alguém, né? Para alguém
ser... Nunca aconteceu, né?
E nunca aconteceu, né? Isso que o Léo falou é bem pertinente, né? Por isso que eu falei que o Léo subiu o sarrafo da discussão, porque a gente discute num nível ali, aí o Léo vem com... Léo vem só com três palavras assim que diz, opa, realmente, a gente tem que pensar um pouco melhor nisso. A gente tem que pensar um pouco melhor. Acho que ele estava pensando num sarrafo um pouco abaixo, eu vou ter que subir um pouquinho o degrau aqui. Então, assim, será que isso vai valer de verdade? Né? Essa declaração do Juventude, é muito claro isso, para você fazer a sua obrigação, que é pagar, você está mandando o cara embora. Olha, eu não quero mais você, nosso contrato era até dezembro, é agosto aqui, a gente sabe que não vai dar certo, você vai embora, a gente paga o que ele deve e a gente traz outro. Não era para ser assim? Precisa haver punição ou estar no regulamento para que isso aconteça? Então os dirigentes, eles são meio... Eles agem contra a parede, né? Jogam soltos e aí para fazer o correto precisa alguém colocar eles na parede. Então por isso... E aí eu concordo com você, Gufo, por isso também eu sou meio que a favor e meio que contra. Eu sou a favor desse empurrão na parede, porque é assim que eles funcionam. É dessa forma que eles funcionam, mas não deveria ser. Não deveria ser dessa forma. Acho que o futebol brasileiro está sendo colocado de uma maneira meio que ditatorial, né? E aí eu acho que a gente entra, inclusive, no próximo tema que está bem interligado, né? Quem está acompanhando aí os noticiários do futebol brasileiro, e se você não está acompanhando, eu lhe entendo completamente. Não te julgo, porque se você não está acompanhando, eu não vou te julgar por isso, porque é absolutamente normal nos dias de hoje a gente priorizar outras coisas. Mas teve uma reunião que aconteceu no dia 10 de março com o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, e alguns presidentes de clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro, né? E aí... Esse vídeo, que foi uma videoconferência, né? Ele foi publicado pelo repórter Venê Casagrande, né? Do jornal O Dia, onde Caboclo diz que o Campeonato Brasileiro e as competições nacionais, né, não iriam parar, porque ele não ia ceder aos governos, porque se parasse, ficaria refém do governador do estado X, o prefeito da cidade Y, e ele não iria fazer isso, meio que passando por cima, inclusive, né, das autoridades. Porque a CBF se considera um mundo à parte, né? Se considera um lugar em outro planeta, né? É o que acontece no futebol brasileiro há muito tempo. E a gente viu alguns clubes, inclusive clubes poderosos do Brasil, se curvarem ou se calarem, né? Depois de serem acuados pelo Rogério Caboclo. A gente viu, por exemplo, o presidente do Palmeiras... tentar dar uma opinião e ser censurado totalmente. Ao mesmo tempo, o do Brasil de Pelotas não teve nem condição de falar, né? O do Avaí praticamente ali abraçando o presidente da CBF e mostra que o futebol brasileiro, que deveria estar nas mãos dos clubes, né, Léo? Está totalmente nas mãos erradas, né? Aqui é engraçado, porque nos países mais desenvolvidos são os clubes os protagonistas do negócio. Aqui eles se curvam a uma pessoa, a uma entidade que determina o que eles precisam fazer, né?
Sim, Elton, e vai bem ao encontro do que eu disse anteriormente para falar a respeito da troca de técnicos, né? Eu sei que economicamente o Brasil ele não tem condições de fazer uma liga com contratações internacionais de atletas selecionáveis como acontece em vários países ou nos principais da Europa. Vamos colocar Inglaterra, Espanha, Itália, França e outros um pouco menos. Economicamente, por sermos um país de terceiro mundo, isso não é possível. Mas eu acredito que o Campeonato Brasileiro ele poderia ser muito mais atrativo mundialmente, ele poderia ser um produto mais rentável e ele poderia ser exposto em outras vitrines onde ele nem deve chegar caso tivéssemos uma coalizão aí dos clubes. Se entenderem como indústria, mas como eu falei, eles enxergam exclusivamente o próprio umbigo, né? Porque nós sabemos que que o futebol brasileiro ele é respeitado pelas conquistas internacionais de clubes e especialmente de seleção. Nós sabemos que cada vez mais cedo os clubes estrangeiros vêm aqui e levam jogadores das categorias de base, porque ainda formamos, vamos dizer assim, mão de obra com muita qualidade, né? Mas muito por conta da nossa formação como população, né? A miscigenação que temos e aí a característica física e a habilidade motora que temos, né? Para inúmeros, não só atividades, não só o futebol, mas no esporte, na música, na dança, no teatro, enfim. O brasileiro é um povo multicultural em termos de ter aptidão de desempenhar tarefas corporais com mais gestos, com técnicos, com mais habilidade, enfim. A gente se expressa corporalmente de uma forma praticamente única e nisso se enquadra o futebol. Então eles vêm aqui pegar o nosso produto, né, vamos dizer assim. Imagine se tivéssemos uma liga organizada, que se entendesse como indústria, de que os protagonistas e a organização passassem pelos clubes e não pela confederação, né? Como acontece nos países desenvolvidos, né? Opa, os clubes ganhariam mais dinheiro. Poderia não ser o campeonato mais atrativo no mundo, mas talvez lá na Bélgica, lá na Dinamarca, na própria Inglaterra, na Espanha, se tivéssemos um pay-per-view mais organizado, tivéssemos um preço acessível, o cara fala assim, pô, vou assistir aqui hoje um Corinthians e Flamengo, um Galo e Cruzeiro, um Bahia e Inter, um Grêmio, um Grenal. Talvez a pessoa se interessasse, porque ele pode ser que o nível do jogo não se equiparasse as principais ligas europeias, mas ele enxergar o que o Gu falou. Opa, culturalmente ali existe um processo. Culturalmente eles querem me vender um bom produto. Não é melhor porque economicamente eles não têm possibilidade de contratar o Benzema, o Modric, o Toni Kroos, o Griezmann, o Mbappé. Eles não têm dinheiro para isso, mas espera aí. Por que será que o Manchester City quis contratar aí dois meninos do Fluminense, 17 anos aí recentemente? Por que foi lá, o Watford foi lá e contratou o João Pedro? Por que o Evanilson foi para o Porto? Por que o David Neres foi para o Ajax? E o Anthony também foi? Entendeu? Alguma coisa tem. Então, se tivesse uma auto-organização melhor, consequentemente o interesse seria maior. Mas não, eles são reféns da CBF, e aí nós sabemos que pelo antiquado, arcaico e praticamente ditatorial sistema eleitoral da CBF, em que o peso dos clubes é menor do que o peso das federações. Porque se as federações perderem poder, o estadual ele passa a ficar ameaçado. Dos clubes se rebelarem e falar, não, esse torneio aqui não interessa mais para mim. Eu prefiro fazer um torneio aqui de verão, igual os clubes argentinos fazem, e aí juntam seis clubes, vão jogar lá no Maranhão. E vendem para televisão por X milhões. Nós vamos jogar um mês aqui, seis clubes. Torneio preparatório, vamos jogar uma vez só para o final de semana. Enquanto isso, a gente vai fazer a nossa pré-temporada para o Brasileirão. Mas os clubes não querem se organizar para isso. E aí o peso de voto das federações é maior do que o dos clubes na eleição da CBF. Tem peso 2, se eu não estou equivocado. E aí eles ficam à mercê do que o presidente da confederação chega lá na reunião e fala que ele vai mandar no futebol brasileiro e que quem não aceitar tá ferrado, eu não vou falar o palavrão aqui porque eu acho chato, tá ferrado. Mas eles ficam de mãos atadas, algemadas, por quê? Porque eles não conseguem tomar o protagonismo.
E o mais estarrecedor, né, Gufo? O querer passar por cima, inclusive, das autoridades, né? Falando que não vai parar o campeonato. A gente tem sofrido tanto com a Covid no Brasil como nunca sofremos. Batendo recordes atrás de recordes de mortos, de infectados, filas em regulação de UTIs, né? Os leitos lotados, gente morrendo à espera de um leito. E o presidente da CBF dizendo que não vai abrir mão, ainda falou assim, eu não vou abrir mão a não ser sobre o doutorado dos senhores. E tipo assim, dizendo que colocou inclusive a Globo no meio, né? Que a Globo não quer. A Globo só tem um campeonato paulista, assim, das grandes competições, né? Do primeiro semestre. Não faz... e a Copa do Brasil, né? Mas já não faz muitos estaduais. Já não faz a Copa do Nordeste. Não tem as competições internacionais como a Libertadores e a Sul-Americana, que os brasileiros participam. E aí ele ainda desdenha, né? Que se parar, sabe quando nós teremos a segurança de um dia voltar? Nunca, porque o governador não sei quem tem que dizer que pode, o prefeito de São Nunca tem que dizer que pode, e ele não quer estar à mercê de nenhum deles. É impressionante como o presidente da CBF realmente acha que a CBF é o que o Carlos Alberto Parreira disse outro dia, né? Que é o Brasil que deu certo.
Pois é, Elton, mas caramba, que nem você falou, a gente está esquecendo, e quando essa discussão foi revelada aí pelo Vene e passou às mesas de debate de todos os programas, a gente esqueceu completamente a motivação que veio por trás dessa manifestação, que é o tipo assim, estou cagando para a pandemia, não me importa um pito que aconteça, não me interessa a saúde dos atletas e das pessoas envolvidas no futebol. Eu quero que isso aí aconteça porque eu tenho patrocinadores a responder e vocês também precisam desse dinheiro. Então, é assim, há uma demonstração claríssima de falta de empatia, de humanidade, de percepção da realidade e de apenas um interesse financeiro acima de qualquer coisa, que é abominável por si só. Já é condenável por si só, é totalmente imoral. Não tem nenhum contexto aceitável dentro da motivação dessa descida de martelo do presidente da CBF. Por ende, assim, os clubes também são cúmplices disso, porque nenhum deles teve a capacidade de se opor, porque no fundo, nenhum deles quer parar. Porque no fundo, também nenhum deles está preocupado com seus atletas. Eles acham, nós já falamos isso no episódio 49, aqui do Eixo Que o Pariu, eles acham que o futebol está sendo uma bolha muito bem protegida e que as coisas lá estão sendo... O futebol é a ciência. Eu já ouvi muitos colegas nossos falar, não, futebol é a ciência. A ciência o quê, cara pálida? Está tudo mal feito. Os protocolos da CBF estão todos cheios de falhas, com infectologistas comprados para falarem alguma coisa que está errada. As pessoas acham assim, ah, não, médico é tudo cientista, né? Médico é tudo incorruptível. Advogado é tudo... Não, gente, são humanos que erram, que não sabem, que são ignorantes, que são compráveis, que são corruptíveis. Então, você traz um médico, um infectologista para dar aval para um protocolo seu que é cheio de falhas, e a CBF não está se importando em nada com a saúde dos atletas. Eu volto a repetir aqui, a gente não sabe as sequelas da Covid-19, a gente não sabe o impacto que isso vai gerar no corpo das pessoas. Todos os clubes estão tendo surtos, já tiveram vários surtos, e todos estão tendo e ainda terão. Ou se vacina todo mundo do futebol antes de todo mundo, afinal, então é grupo prioritário quem trabalha com futebol, porque afinal o futebol não pode parar. Ou se vacina todo mundo no futebol primeiro, ou a gente está colocando em risco pessoas que nem foram perguntadas se elas querem ser colocadas em risco. Ninguém chega lá e pergunta para os atletas, olha, vocês querem continuar sendo expostos a essa doença? Vocês querem continuar sem saber se daqui a 20 anos vocês vão ter falências pulmonares ou de algum órgão porque vocês não sabem? Agora, por exemplo, né, a gente está tendo esse assunto das variantes do vírus que dentro da lei biológica da sobrevivência do mais forte, aquela primeira cepa do coronavírus que causa Covid-19 está desaparecendo no mundo em nome dessas novas que são mais fortes e dominantes. E que a gente também não tem estudos profundos sobre as sequelas dela nos nossos corpos. E o que vai acontecer com a gente no futuro em relação a isso. Então, é tudo tão sério, e como é tão sério e profundo, ninguém quer pensar, ninguém quer analisar. As pessoas só olham o que está no seu umbigo ali naquele dia. Então, eu quero me ater somente a essa motivação desse fato da briga, não. Não foi nem briga porque não teve discussão. Foi um ato ditatorial da CBF, de imposição da sua vontade de mercado, sem em nenhum momento se preocupar com a saúde das pessoas envolvidas. E isso é lastimável, é terrível e mostra aquilo que eu falei no começo. Nós somos uma sociedade mimada, egocêntrica, egoísta e que só pensa em si. E cada um acha que o seu é mais importante que os outros.
Perfeito, Gufo. A gente está chegando no final e, Gufo, enquanto você vai pegar ali o que é o nosso episódio de hoje, que bodas estamos comemorando...
Já está na mão, presidente.
Eu quero ter um papo aqui, tete a tete, com o Léo Gomide, porque no início do episódio eu falei que você era o nosso Cruyff e você se emocionou, né? Você disse que ficou visivelmente aí... Disse que ficou visivelmente, é horrível, né? É, você ficou literalmente emocionado.
Totalmente.
E Léo não pode passar ileso a isso, porque a gente lembra, né, Gufo? E aí falando diretamente para Léo, que na semana passada, quem recebeu a primeira dose da vacina foi simplesmente Bel Marques. Bel Marques está vacinado, pelo menos com a primeira dose, em breve tomará a segunda e estará definitivamente imunizado para a alegria de Léo Gomide. Então, estamos chegando ao final, Léo. Um abraço para você. Queria que você dissesse suas palavras de despedida desse episódio, trazendo, claro, essa notícia, uma das notícias mais importantes do ano de 2021, sem sombra de dúvidas. Um abraço, meu amigo.
Grande abraço, Elton. Grande abraço ao Gufo, quem nos ouve aqui até o final do episódio 51 do Eixo Que Eu Pariu. Na verdade, o Bel ligou para o meu pai, né, o senhor Gomide, perguntou qual era o dia da vacinação dele. Ele falou também que era na última sexta-feira e falou assim: ah, então vamos dar uma alegria em dose dupla aí para o seu filho, pelo menos o primeiro alento. Aí foram os dois no mesmo dia, né? Meu pai também que toca guitarra, mas não toca o estilo musical de Bel Marques, gosta mais de blues. Inclusive, não sei se já falei aqui, eu acho que já, não sei. Mas caso eu não tenha falado, eu falo agora. Inclusive, ele tem um programa de rádio, né, direcionado, ó, exclusivo de blues, na rádio da Universidade Federal de São Carlos. Para quem gosta do estilo aí, só procurar no Google, que vai achar lá. Chama Arte do Blues. Toca lá trilha sonora, enfim, claro, só tem blues, fala muito sobre a história do estilo musical, né? Sobre a história dos compositores, das bandas, enfim, dos artistas. Então os dois se vacinaram no mesmo dia, foi proposital, viu, Elton? E tô esperando o dia que nós vamos fazer uma live entre nós três, cada um, tomando uma agulhada no braço e tendo o primeiro alento também. Sim. Grande abraço a todos, se cuidem, a pandemia não acabou, viu, pessoal? E vamos ajudar aí a reduzir estes drásticos números. Grande abraço, saúde para todo mundo.
Já falei aqui que Gufo será o primeiro, né? Na nossa cadeia aí, nossa pirâmide, Gufo tá na frente, né? É grupo prioritário. Então, certamente ele será o primeiro.
É a vantagem da velhice, né?
Pois é, se for seguir essa questão de idade, aí Gufo será o primeiro, então ele será o primeiro a postar esse vídeo. E para não deixar passar em branco o que a gente falou no início do episódio, o que Gufo falou no início do episódio, a gente tem poucas certezas na vida. Mas uma certeza que eu tenho, e isso é certeza que eu tenho mesmo, é que isso que Gufo falou vai se realizar. A gente vai fazer um episódio, nós três, né, presencialmente, cada um bebendo a sua bebida favorita, né? Alguns não gostam do álcool, outros gostam muito, mas com certeza isso vai acontecer, uma das certezas da vida. Essa eu Verdade. Tenho, eu tô me arriscando a dizer aqui, porque essa eu tenho, porque esse desejo a gente vai realizar. Não é isso, Gufo? Um abraço a você, até o próximo episódio.
Meu querido presidente, você acabou de falar uma verdade inconteste e inamovível, ela acontecerá sem dúvidas. E também estou muito feliz que os meus pais, né, a minha mãe aqui em Brasília e meu pai em Porto Alegre, também se vacinaram na semana passada, no mesmo dia. Viva a ciência brasileira, salvando vidas, né? Isso é o que mais importa. E a gente está comemorando, depois do nosso grande episódio das bodas de ouro, hoje nós estamos comemorando a boda de bronze, que é um dos metais, né, mais populares e que durante muitos anos aí foi alicerce da economia mundial, porque os 51 anos é porque ele traz uma resistência estrutural muito forte, que é avesso à corrosão, avesso ao envelhecimento, é a pura resistência. Então, amigos, nós chegamos até aqui e só vamos parar numa mesa de bar, com certeza ou com certeza. Fiquem bem.
Mas pera aí, Golfo, pera aí. 50 é bodas de ouro.
Isso.
Aí 51 é de bronze, isso significa que quando chega aos 50 é só ladeira abaixo? Porque pra mim, né, vinha o bronze, depois prata, e aí você ia pro ouro, não é o contrário? O 100 é o quê, de lata?
Aí não sei, amigo, aí não sei, porque eu acho que ninguém aguenta mais de 50 anos casado, só nós mesmo. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem e a gente volta semana que vem, né, Elton?
Isso aí. Valeu, gente. É com esse astral que a gente termina o episódio de número 51. A gente vai tratar, claro, desse assunto nas nossos trabalhos, né, nossas plataformas digitais. Léo Gomide tem o Instagram, mas também está na 98FM, está na Band Minas, trazendo toda sua visão, né, desses episódios que comentamos aqui. O Golfo também trazendo nas redes sociais. O Golfo escreve para 50 lugares, fala em 200 lives. Enfim, é só seguir o pitaco do Golfo para saber onde ele está falando, que com certeza ele está falando sobre isso e você não faz parte da lista de transmissão dele, então você tem que simplesmente segui-lo nas redes sociais para saber o que o computador da NASA que Golfo tem em casa tem para nos dizer, que é sempre muito importante. E você me segue também aí nas redes sociais, @ElTonSerra, basicamente no Twitter, né? Tô de mal,
Elton,
tô de mal com as outras redes sociais. Diga, Golfo.
Tem muita galera pedindo onde está Elton Serra no Instagram. O pessoal quer que você volte à rede da futilidade, porque você traz bastante luz e conhecimento para um lugar onde não há muito.
Eu tô passando por um momento sabático, né? Segui os conselhos de Léo Gomide. Tô descansando a minha imagem, né? Digamos assim. E aí, quem sabe um dia eu volto. Tô sentando o dedo nas palavras, mas tô descansando a minha imagem dessa rede social. Mas também tô na TVE. Em breve, inclusive em outros lugares aí, a gente vai se falando.
Opa!
Né? Por enquanto não posso falar muita coisa não, mas na TVE você me encontra também aqui na Bahia e também através do YouTube, né? Da TV, a programação da TVE. Mas a gente, claro, se encontra com certeza aqui no episódio 52 do Eixo Que o Pariu. Um grande abraço a você, obrigado pela sua audiência, um abraço a todos e até a próxima.